que a pandemia da Covid-19 sirva de alerta. O planeta Terra está doente, acometido de poluição, mudanças climáticas, desmatamento, degradação ambiental, extinção de espécies e outras comorbidades. Os seres humanos, neste caso, são ao mesmo tempo os algozes, não é? As vítimas e a solução. Mas é preciso agir rapidamente, em conjunto, para reverter esse diagnóstico. Segundo declaração internacional divulgada ontem por mais de 250 organizações do setor público e privado de mais de 40 países. É a Declaração São Paulo sobre Saúde Planetária, redigida em conjunto, inclusive, pela USP e pela Planetary Health Alliance, né, um consórcio internacional sediado na Faculdade de Saúde Pública de Harvard, com apoio do Programa das Nações Unidas. Então, a USP participa dessa iniciativa e a gente vai detalhar um pouquinho mais essas informações. Eu vou conversar com o professor Antônio Mauro Saraiva. Ele é da Poli, da Escola Politécnica da USP, pesquisador do IEA, do Instituto de Estudos Avançados, e organizador da reunião anual, né, de saúde planetária, que deu origem a esta declaração. Professor Antônio, bom dia, bem-vindo ao jornal.
Muito bom dia, Roxane, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês.
Muito obrigada, professor, por atender a nossa solicitação. Esse assunto está em destaque, aliás, desde a noite de ontem, não é? No nosso portal. E eu queria entender um pouco melhor, professor, o seguinte sentido, quer dizer, ações individuais, né, têm impacto, sem dúvida alguma, mas neste momento, nessa crise que estamos enfrentando, sanitária, ambiental, se não for um esforço conjunto, nós não vamos conseguir dar um passo adiante. É o que vocês chamam de grande transição. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor.
Roxane, acho que são um conjunto de ações, que é necessário, né? O que a gente chama de grande transição, uhum, é essa mudança radical e rápida que tem que haver em vários aspectos da nossa vida, praticamente todos, né? O que a gente consome, como a gente vive, onde a gente vive, como a gente constrói, como a gente usa energia, como produz energia, quais são as fontes de energia. Tudo isso precisa mudar de uma certa forma, maior ou menor grau, para a gente poder reverter a situação atual que está levando a essas mudanças ambientais, mudanças climáticas é um exemplo delas, né? Perda de biodiversidade. A pandemia é um exemplo concreto de como, uhum, a gente está fragilizado nessa relação com a natureza, para a gente se considerar fora da natureza, né? Então, essa relação está completamente equivocada, né? E nesse sentido, evidentemente, que as ações individuais contam e contam muito, cada um precisa fazer a sua parte, né? Mas também é preciso que os níveis superiores hierarquicamente à nossa organização, né, como humanidade, também ajam. Uhum. Né? Então, políticas adequadas, né, seja a nível de governo, as empresas, na hora de oferecerem produtos e formas de produção, todos têm um papel a cumprir. E é isso que a declaração ela ressalta.
Uhum. Agora, professor, vamos entender um pouquinho como é que funciona essa aliança internacional. Que impacto ela tem? Ela toma que decisões? Quer dizer, qual o poder, não é, de decisão, de influência, sem dúvida, mas de discussões e de aprovações de medidas importantes? Como é que funciona isso?
A aliança, na verdade, ela não tem um poder decisório ou de regulação, regulamentação, né? Ela é uma aliança de instituições de ensino, pesquisa e outras organizações, né? Só não empresas, uhum, né? Uhum. Que estuda essa questão da saúde planetária, esse grande arcabouço, esse grande quadro que mostra essa inter-relação entre civilização, humano, né? E o planeta, e como essa relação está enviesada. Então a gente age no planeta, altera os sistemas naturais e de volta vem algumas consequências em geral nefastas, né? Então a aliança tem esse papel de ser um local de discussão, de estudo, né? De ciência, mas também muito, muito, muito de ação. Mas ação no sentido de levar essa informação aos tomadores de decisão, ação no sentido de procurar engajar a população, já que as ações individuais contam muito, né? Tem esse papel de fórum científico e um local de ação, né? Uma comunidade de prática. Infelizmente, ela não tem, infelizmente ou felizmente, não sei, ela não tem esse papel de regulamentação ou de decisão. A gente procura chegar até as pessoas que têm.
Sem dúvida. Essa ponte importantíssima, necessária, não é? Academia, ciência, sim, estuda, pesquisa. E aí é um outro ponto que eu gostaria que o senhor comentasse, não é? A pandemia também mostrou a importância do conhecimento especializado, da pesquisa científica. E isso está ganhando espaço junto à população, imagino. Como é que o senhor vem vendo isso, observando esse fenômeno? Na pandemia, a gente já vem observando a busca das pessoas por informação, né, da ciência. Então, são essas decisões que deveriam basear as tomadas, as iniciativas, né, dos governos, inclusive.
Exato. Acho que as nossas decisões sempre têm que ser baseadas em informação qualificada, dados, né? A gente faz isso no nosso dia a dia. Quando você vai comprar alguma coisa, você pesquisa, você consulta preço, qualidade, se alguém já comprou, etc. Não é tão básico isso? A mesma coisa tem que valer para todas as esferas, né? Então, uma tomada de decisão por uma empresa sobre a fonte de energia que vai usar, de um governo, sobre o que vai apoiar, o que não vai apoiar, como vai regulamentar, o que vai permitir, o que vai proibir, tudo tem que ser baseado em informações, mas informações concretas, dados concretos, que a ciência é que provê isso. Não pode ser na base do eu acho que, ouvi dizer que, ou na rede social XYZ, eu vi um post sobre isso. Isso é inadmissível nos nossos tempos, mas acontece muito, infelizmente. Até porque há pessoas tanto desinformadas que espalham isso, como de má fé espalham propositalmente informações equivocadas. Isso é um fenômeno mundial, infelizmente. Então, de fato, a gente cada vez mais tem que procurar informação qualificada para tomar a decisão. E, de novo, a Aliança tem esse papel de procurar disponibilizar essa informação.
Sim. Professor, a diretora-geral, né, da OMS, a diretora-geral adjunta, afirmou em entrevista recente que a organização está preparando um tratado sobre pandemias, porque ela disse, olha, esse fenômeno é uma questão de tempo, uma nova pandemia, não é vai ou não acontecer, é quando irá acontecer. Será que, em função disso, as pessoas compreenderam que todos foram afetados? Que, né, claro que o impacto foi diferenciado dependendo das populações, dos países, da vulnerabilidade das comunidades, mas todos foram afetados. Houve um momento em que o mundo parou. Será que isso deu consciência e dará força daqui para diante para decisões coletivas globais?
Eu penso que sim, eu sinto que sim. As pessoas, no final, acabei não tocando esse assunto na tua pergunta anterior.
Sim.
Acho que as pessoas, de fato, elas passaram a entender melhor o papel da ciência, valorizar o papel da ciência, embora uma parcela continue renitente, continue insistindo na negação disso, né? Mas acho que é uma parcela pequena e ruidosa, mas pequena. Eu acho que as pessoas, de modo geral, passaram a entender melhor o papel da ciência, né? E sentiram literalmente na pele, né? Na vacina, esse papel. E eu entendo também que os cientistas e as organizações estão aproveitando esse momento. Você vê hoje muita gente nas redes sociais, muita gente que não é cientista propriamente dito, mas tem lá o seu canal e reforçando esse papel. Eu acho que sim, isso está crescendo. Você mencionou a questão de uma nova pandemia. A pandemia certamente ela mostrou isso, mostrou nossa fragilidade, né? Mostrou essa importância da ciência, mostrou, isso é importante, como a ciência pode responder rápido a resposta do ponto de vista de produção de vacinas. E entender o mecanismo da Covid foi rapidíssimo, sem precedentes, também porque houve um esforço conjunto. As empresas ora colaboravam, ora competiam na hora de ter a sua vacina, mas colaboraram, acima de tudo, cientistas. Então mostra que potencial a gente tem, a gente consegue lidar com tudo isso, né? Felizmente, um dos lados positivos, né, da espécie humana, essa capacidade que a gente tem. Se for usada para bem, ótimo. Né? Então, acho que realmente teve ganhos positivos. Outro ganho positivo, do ponto de vista da população, que eu entendo que a Covid trouxe é mostrar que nós temos essa capacidade de mudar os nossos hábitos. Nós tivemos que mudar hábitos, né? De vida, de transporte, de uso de máscara, de higiene, muita coisa mudou, certo? Então, acho que isso é tão ganho, né, que, que a gente teve.
Sem dúvida. Professor, para a gente começar a concluir, bom, a declaração ela foi publicada na The Lancet, e para celebrar a publicação será realizado um evento de lançamento hoje, não é, professor?
Isso. Hoje, meio-dia, nós temos um webinar de lançamento.
Sim.
Acho que está divulgado até no nosso jornal da USP, tem, nós temos o link lá. Se for de saúde planetária, vocês vão achar esse link facilmente. É um webinar rápido, meia hora, só para a gente ressaltar algumas coisas, algumas apresentações, muito interessante, a gente vai mostrar alguns casos, né, vídeos e apresentações ao vivo de casos exemplares ao longo do mundo, né, em torno do mundo, inclusive um do Brasil. Do Brasil é de um coletivo daqui da Zona Oeste de São Paulo, que trabalha com hortas, com ocupação das praças, recuperação das praças. É um esforço da sociedade civil, de baixo para cima. Isso é muito inspirador. Então o webinar vai ser rápido, mas para celebrar o lançamento da publicação, que foi ontem à noite, como você mencionou, da Lancet.
Perfeito.
E está em português, então sugiro que todos procurem ler, seja via Jornal da USP, seja diretamente pela internet, aí essa declaração de São Paulo sobre saúde planetária. Há um papel lá especificado para todos nós, o que nós podemos fazer.
Tá aí, saúde planetária é um campo transdisciplinar orientado a soluções, um movimento social focado em analisar e tratar, portanto, dos impactos dessa disrupção humana, não é? Dos sistemas naturais da Terra e na saúde humana em todas as formas de vida da Terra. A gente viu que saúde do planeta é a saúde de todos, de cada um de nós, a responsabilidade é coletiva, é global. Estão todos convidados a acompanhar, as informações estão sim publicadas em destaque hoje em nosso portal jornal.usp.br. Gostaria de agradecer muitíssimo a participação, os esclarecimentos do professor Antônio Mauro Saraiva, da Poli, do IEA, organizador da reunião anual 2021 de saúde planetária. Professor, muito obrigada.
Eu que agradeço, Roxane, obrigado pelo trabalho de vocês. O papel da mídia é fundamental. Obrigado.